Nova droga reduz pela metade o risco de morte de pacientes de câncer de pulmão operados, não é? Que passaram por cirurgia, tratamento. É um medicamento que permitiu sobrevida, também é outro dado relevante, de 5 anos a 88% dos voluntários que receberam o fármaco. Um estudo feito nos Estados Unidos foi destaque, inclusive, em um evento importantíssimo sobre oncologia recentemente, e a gente vai entender melhor, né, o impacto dessa droga no tratamento específico desse tipo de câncer, o câncer de pulmão, muito letal, né? Cerca de 1.800.000 mortes a cada ano em todo o mundo. E o nosso convidado, especialista, Dr. Gilberto Castro, oncologista, chefe do Grupo de Oncologia Clínica de Tórax, Cabeça e Pescoço do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Parece que provocou um impacto considerável, não é, o estudo com esse medicamento que já é conhecido. Explica um pouco pra gente, osimertinib. Que medicamento é esse e o impacto desse estudo, não é, que foi apresentado recentemente?
O osimertinib é um medicamento que já é utilizado, tá, há vários anos no tratamento de um tipo específico de câncer de pulmão. Tá? Uhum. É aquele câncer de pulmão que apresenta uma mutação, né, uma alteração lá no DNA do tumor, Num pedacinho lá no DNA, que a gente chama de gene, que é responsável, não é, pela proteína que se chama receptor do fator de crescimento epidérmico. Então, para resumir essa palavra grande aí, a gente vai usar a sigla EGFR. Para você ter uma ideia, dados aqui do Brasil, inclusive dados nossos do ICESP, apontam que cerca de 21% dos pacientes com um tipo específico de câncer de pulmão, que se chama adenocarcinoma, apresenta essa alteração molecular, tá? A mutação do EGFR. A primeira coisa que a gente tem que guardar de mensagem sobre esse assunto que a gente está comentando é que é fundamental a gente reconhecer que não é todo mundo que vai se beneficiar desse tipo de tratamento. Tá? São somente aqueles pacientes que têm esse tipo específico de câncer de pulmão, que se chama adenocarcinoma, e que apresenta a mutação do EGFR, que é um 21% dos casos aqui no Brasil. Tá? Adenocarcinoma é a histologia mais frequente de câncer de pulmão que existe aqui no Brasil e no mundo inteiro. Tá? Então, quando um paciente tem um câncer de pulmão que é operável, isso é cerca de que no máximo que 20% dos casos, infelizmente a maioria dos pacientes não é diagnosticada num estágio em que ele vai se beneficiar da cirurgia. Tá? Então o paciente ele vai ser operado do adenocarcinoma, é feito um exame, não é, na peça no, que foi retirada lá do paciente, eventualmente pode então se detectar em cerca de 20% aí dos casos essa mutação. O que que esse estudo fez? Tá? Ele, os pacientes todos eram operados, podiam fazer ou não quimioterapia depois da cirurgia, o tratamento padrão eventualmente indica que essa quimioterapia é importante. Tá? Então vamos lembrar que, a despeito desse estudo, o que a gente já sabia anteriormente do tratamento dessa doença não deixou de ser válido, né? Ou seja, precisa operar quando dá para operar, precisa fazer quimioterapia quando tem que fazer quimioterapia. Nesse estudo, o que que eles fizeram? Eles pegaram e deram esse comprimido, não é, que se chama osimertinib, que é justamente um remédio que vai lá e ele desliga essa proteína que está doente, essa proteína que está mutada. Como esse tumor, ele depende muito dessa desse problema nessa proteína, dessa mutação, para existir, aconteceu que foi observado um aumento na sobrevida daqueles pacientes que tomaram o osimertinib em comparação com quem tomou o placebo. Chegou o número, para a gente guardar um número na cabeça aí, ele reduz no grupo todo cerca da metade, na metade, o risco desses pacientes morrerem. Uhum. Tá? Esse é um comprimido que é tomado todo dia, tá? A duração do tratamento é 3 anos, e a gente já vinha usando, né, esse, já, inclusive já tinha essa indicação na própria bula aqui no Brasil, nesses casos. O que faltava, e que foi essa a informação nova que foi apresentada aí há cerca de 2 semanas atrás, a informação nova foi justamente esse ganho de sobrevida. Agora, eu acho que certamente isso é um avanço, certamente a gente tem que oferecer isso para os pacientes. Agora, lembrar que, como eu disse, não é algo que a gente precisa recomendar para todos os pacientes.
Para a maioria, né? Para a maioria dos casos.
Eles têm que ser operados, fazer o tratamento que tem que fazer, tem que ser feita esse exame, não é? A detecção da mutação do EGFR, e o paciente, então, vai receber isso. Não é um medicamento isento de efeito colateral, tá? Uhum. Então, nota-se que esses pacientes apresentam algum pouquinho de diarreia, eventualmente algumas alterações cutâneas, precisa de monitoramento, tá? Mas certamente é um avanço. Então, nós precisamos discutir isso com os nossos pacientes operados quando a gente detecta essa alteração.
E oferecer essa possibilidade de tratamento, a droga, ela já foi aprovada em vários países, como disse o doutor, incluindo aqui no Brasil, para uso em casos específicos, cerca de 1/5, portanto, dos casos, né? A Anvisa já classificou como tratamento de primeira linha, nessa direção exatamente que o professor falou, tem que fazer o exame para confirmar se há essa mutação, essa alteração, para que o tratamento faça o efeito combinado com quimioterapia. Agora, doutor Gilberto, o senhor passou uma informação que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: muitas vezes se descobre tardiamente o câncer de pulmão, né? Por isso ele tem alta letalidade. Então, queria que o senhor dissesse também, aproveitasse essa oportunidade. É muito bom ter um tratamento como esse, mas para que um tratamento tenha eficiência, ele precisa ser detectado, esse câncer, né? E o tempo é crucial, né? Então, que elementos apontariam para já algum problema que pode ser uma suspeita aí desse tipo de câncer?
O porquê, então, que a maioria dos pacientes acaba não sendo candidato à cirurgia, né? Eles são diagnosticados já com metástase.
Exato. Né?
Por sinal, quando tem metástase, a gente pode utilizar, é uma alternativa de tratamento, essa mesma medicação. Tá, quando tem a mutação do EGFR. Infelizmente, o câncer de pulmão, nos estadios iniciais, nos estadios muito precoces, o paciente ele não apresenta sintomas que a gente observa naqueles pacientes que têm câncer de pulmão avançado. Então, na nossa cabeça, quem tem câncer de pulmão, né, quem é? É aquele paciente que fumou a vida, fumou, é um paciente tabagista que vem fumando ao longo da sua vida. Inclusive, eu preciso já avisar que esta mutação é mais frequente nos pacientes que não fumam, tá? Não fumam, do que em comparação com aqueles pacientes que são fumantes. Quando o tumor está no estádio muito inicial, na maioria das vezes, os sintomas que os pacientes apresentam são sintomas gerais: emagrecimento, perda de apetite, perda de energia para fazer as coisas. São sintomas assim muito frustros, tá? Muito discretos, que as pessoas confundem. Por exemplo, eu estou com alguma pequena infecção, algum resfriado, uma gripe, isso vai passar. Nosso desafio é justamente esse, para quem cuida desses pacientes com câncer de pulmão, que é a tentativa de diagnosticar esses tumores no que a gente chama de estágios mais iniciais, que é quando esses pacientes são operados. Porque é diferente de um câncer de mama, que você tem a mamografia, para o câncer de pulmão, as recomendações de rastreamento, de screening, de fazer exame em quem não tem sintoma, não se aplicam a não tabagistas. Tá? Isso agora está começando a ser investigado. Tá? De qualquer forma, eu acho que agora o que eu poderia recomendar para as pessoas, tá, é a gente eliminar o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, que ainda no mundo inteiro é um tabagismo. Hoje em dia, dados mais recentes sugerem que a gente tem o número de pessoas que morrem de câncer de pulmão no mundo é por volta de 3 milhões de pessoas ao longo do mundo por ano.
Nossa.
É um número muito grande. Uhum. É uma, digamos, uma grande metrópole brasileira que morre de câncer de pulmão por ano no mundo. E a maioria dos pacientes são ainda tabagistas. Então, se eu tiver que dizer uma mensagem importante, o que que a gente pode fazer para evitar o câncer de pulmão é: não fume, não fume, não fume. Depois isso tem que acontecer dentro de recomendações de atenção à saúde gerais, como ter uma dieta saudável, prática de exercício físico, evitar álcool, fazer sexo protegido, etc., que são medidas de saúde que vai acabar prevenindo de outros cânceres, tá? Então, mas eu acho que o principal fator de risco no mundo ainda é o tabagismo. E o nosso desafio, no caso desses tumores EGFR mutados, é como é que nós vamos diminuir a mortalidade especificamente desse tumor, tentando fazer o diagnóstico precoce, dado que esse tumor é mais frequente em não tabagista.
Não é verdade.
Um dado importante que está começando a ser discutido agora, Roxane, que é bastante interessante, é que poluição atmosférica também é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. E pode ser que justamente a poluição atmosférica seja um fator de risco importante para o desenvolvimento desses tumores EGFR mutados. Então, a gente tem que estender essa discussão, não é, para um nível muito mais global na tentativa de redução de exposição a poluentes atmosféricos.
Está aí, portanto, dados específicos sobre esses casos, né? Um quinto dos casos de câncer de pulmão que pode ser evitado, a maior parte desses casos, como bem enfatizou o doutor Gilberto Castro, podem ser evitados, né? Nós temos que abandonar quem fuma, abandonar o mais rápido possível. Não é um processo fácil, mas há muitos, e já falamos disso aqui muito, muitas linhas, muitas formas de tratar para deixar, não é, o vício no tabaco também. Quer dizer, tem que buscar um especialista para evitar, né? Ter que enfrentar um câncer tão, tão letal quanto este. Doutor Gilberto Castro, oncologista, chefe do grupo de Oncologia Clínica, né, do ICESP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo alerta.
Muito obrigado a você. Tenhamos todos um bom dia aí.